Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos da nossa agenda, da nossa ordem do dia, passando agora ao ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 255. Não registo nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução 1080, que recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. A DAPLEN sugeriu umas alterações. Eu pergunto aos grupos políticos se têm algum... É o ponto 2, o 1080. Senhor deputado João Paulo Correia, por favor.
Sr. Presidente, eu sugiro que este ponto não seja fechado agora, uma vez que não está aqui o partido proponente do projeto de lei com o Bloco de Esquerda, ou para o final da reunião.
Sr. Deputada Margarida Marques, eu sugiro que não saia. Não fui a... O senhor deputado João Paulo Correia.
Acabei de dizer, Sr. Presidente, que se calhar é preferível adiar este ponto, uma vez que o Bloco de Esquerda, que é o partido proponente, não está presente na reunião, ou para o final da reunião, caso o Bloco de Esquerda venha à reunião, ou para a próxima, não
é? Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim faremos. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 177, reforça o combate às práticas de elisão fiscal, transpondo a diretiva UE 2016-1164. 1164. Está correto. 1164. É 117, mas é 1164. Não registo nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado João Paulo Correia, não. Senhor deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.
Senhor Presidente, nos termos de um e-mail que eu lhe enviei, embora a tenha designado incorretamente como Presidente da Primeira Comissão, quando se trata de facto da Quinta, eu creio... A DAPLEN identifica corretamente que há ali um problema de redação, mas creio que tem a solução errada, porque modifica o sentido da norma com o acrescento do I. Eu creio que o que falta é simplesmente uma proposição, falta um que antes de que sejam, e fica a norma, e fica a frase já com sentido. Portanto, ficaria a excluir-se do disposto número 1 as entidades não residentes da União Nacional, desde que a soma dos rendimentos que sejam provenientes de uma ou mais das seguintes categorias não ceda a 25% do total.
Do total dos seus rendimentos, peço desculpa.
Pela DAPLEN, com esta correção proposta pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foram aprovar a redação final, ficou fixada por unanimidade. Voltamos agora ao ponto 2 da ordem de trabalho, já na presença da Sra. Deputada Mariana Mortágua, fixação da redação final do projeto de resolução 1080, recomenda a automatização da atribuição da conta de serviços mínimos aos clientes bancários. Temos a sugestão da APLEN. Sra. Deputada Mariana Mortágua, quer avaliá-la?
Eu estou de acordo com a sugestão da APLEN. Aliás, nós tínhamos visto brevemente, há duas reuniões atrás, há duas reuniões, digo, um acerto no título, porque havia uma questão se seria atribuição automática ou identificação automática.
Exato.
E eu parece-me que o mais correto, enquanto ao espírito da proposta, é a identificação automática e não a atribuição automática.
Muito bem, muito bem. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Ficou fixada a redação final por consenso. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei. O senhor deputado Carlos Silva não está presente. É, muito bem. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 178/13 do Governo, que altera o Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de créditos e outras instituições financeiras. É autor do relatório o Sr. Deputado Carlos Silva. O relatório será apresentado pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, não sendo o autor do relatório, portanto, irei fazer uma breve apresentação, portanto, em função depois da avaliação que os seus deputados venham a fazer, portanto, podemos considerar e votar o relatório ou então deixar nota para o seu relator. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de lei 178-13, portanto, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras. Portanto, são três as principais motivações para a apresentação desta iniciativa legislativa. Portanto, em primeiro lugar, o desfasamento na forma como as instituições de crédito e outras instituições financeiras reconhecem contabilisticamente as perdas por imparidade associadas a operações de crédito e a forma como as mesmas são consideradas para efeitos fiscais. Em segundo lugar, as diferenças temporárias geradas por aquele desfasamento, que conduzem a ativos por impostos diferidos relacionados com perdas por imparidades que não são fiscalmente aceitos no período de tributação em que são registadas contabilisticamente e que apenas são fiscalmente dedutíveis em períodos posteriores. E, por último, a necessidade de minimizar a criação de novos ativos por impostos diferidos associados a diferenças temporárias entre contabilidade e fiscalidade, permitindo que os bancos portugueses possam colocar-se num plano concorrencial nos próximos para mais próximo dos seus congéneres europeus. Portanto, basicamente, este foi o motivo da apresentação da proposta de lei. Portanto, não existem neste momento, nem foram identificadas outras iniciativas legislativas pendentes ou petições que incidam sobre estas matérias em análise. Daí que a conclusão da Comissão será que é de parecer que a proposta de lei número 178 reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, embora com o voto do PSD presumido. Não é assim? Muito bem. Foi baixinho. Muito bem. Foi com entusiasmo agora. Passamos ao ponto 5, está aprovado o relatório. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalho, ratificação da votação indiciar dos projetos de lei números 13/13 do PEV, preferência pela produção alimentar no local alimentar local nas cantinas públicas, número 58/13 do Bloco de Esquerda, promoção do acesso a produtos de agricultura de produção local às cantinas públicas, número 66/13 do PAN, transição para uma alimentação mais saudável e sustentável nas cantinas públicas, com recurso a produtos de agricultura local e biológica, número 71/13 do PS, consagra um regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos. Esta votação foi feita no âmbito do grupo de trabalho. Vamos aqui proceder à ratificação da votação indiciária. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, portanto, dizer que não foi um processo rápido, conforme decorre da altura da apresentação e da aprovação dos projetos de lei, portanto, mas conseguimos chegar a bom porto, portanto, não foi um trabalho que não foi fácil, mas em que conseguimos consensualizar o texto de substituição, portanto, e que hoje aqui na nossa comissão vamos ratificar as votações que ocorreram no grupo de trabalho. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho, não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos passar, então, à votação. Todos os grupos políticos estiveram presentes, representados naturalmente no grupo de trabalho e têm também o guião de votação indiciária. Eu pergunto se podemos votar todo o articulado conjuntamente, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, todos os números do artigo 4º, artigo 5º e artigo 6º, de qualquer forma que aqui identifico. Estamos a fazer uma votação na especialidade, Sr. Deputado.
A minha proposta era que votássemos aquilo que a votação que resultou do grupo de trabalho, portanto, ratificar.
É uma ratificação, mas eu estou a identificar cada um dos artigos cuja votação será ratificada.
Certo.
Porquê? Porque nós estamos a ratificar uma votação na especialidade. Muito bem. Quem vota a favor, foi aprovado por. Foi ratificado, as votações do Grupo de Trabalho foram ratificadas por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, audição do Governador do Banco de Portugal sobre o novo banco. Senhor Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. O requerimento que o Grupo Parlamentar do PS apresentou é explícito quanto às suas motivações e sugerimos, propomos à Comissão ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal na decorrência das audições que já foram realizadas sobre o tema do novo banco, ao Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento do Mecanismo Capital Contingente, ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Presidente do Fundo de Resolução e também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco. Como disse há pouco, as nossas motivações estão bem explícitas aqui no requerimento, a não ser que algum grupo parlamentar queira colocar alguma questão. Da nossa parte, está apresentado o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, dois aspectos a considerar, portanto, quanto à audição do Governador do Banco de Portugal, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, nada se tem a opor. Quanto aos pressupostos do requerimento, portanto, consideramos que não serão os mais adequados. Portanto, dos três itens que são identificados, portanto, claramente consideramos que os dois primeiros estão ultrapassados no tempo e pela realidade. Portanto, consideramos que o terceiro, o processo de venda e os acontecimentos subsequentes, faz todo o sentido, portanto, não queríamos deixar, por um lado, de aprovar a vinda do Sr. Governador, mas, por outro lado, frisar bem que o que é importante, portanto, é o período subsequente à venda e o processo de venda. Portanto, consideramos que não faz nenhum sentido, portanto, se o Governo faz uma venda, se há uma venda, portanto, que no momento da venda não tenha sido avaliada exatamente a situação em que se encontravam, portanto, estar a voltar atrás em relação àquilo que é uma avaliação que devia ter sido feita no momento da venda, não faz muito sentido, nem tem muito significado. Portanto, reiterando que aprovamos a vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal, portanto, pensamos que o processo tem de se iniciar exatamente no processo de venda e daí para a frente. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, será o voto favorável do Grupo Parlamentar do PSD com reservas sobre a fundamentação. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O que o requerimento do Grupo Parlamentar do PS propõe é que a audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal seja feita relativamente à resolução do BES, à gestão do banco, do novo banco, desde o seu primeiro dia de atividade até à venda e sobre o processo da venda. Portanto, são esses os termos que propomos para a audição da Segurança do Banco de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, por favor.
Senhora Presidente, apenas para dizer que o CDS votará favoravelmente. Nós achamos que é importante ouvir o Senhor Governador do Banco de Portugal sobre toda a problemática do novo banco e eu sugeria até que o fizéssemos sem limites temporais. Ou seja, que fizéssemos, do âmbito desta audição, que puséssemos o seu início na criação do novo banco, que é o projeto de resolução, e puséssemos o seu fim na data da própria audição, porque a verdade é que se o Fundo de Resolução continua a responder por determinados ativos problemáticos até um limite, até um teto que ainda não foi atingido, será sempre relevante para nós tratamentos da matéria do presente e, portanto, eu não vejo porque é que no presente há de ter, acho que este âmbito é absolutamente consensual e sobretudo, acho que é importante que estas audições decorram sem quase um passar de culpas de um governo para o outro, acho que é importante que contribuírem para o esclarecimento e, de facto, eu acho que o Sr. Governador tem aqui muitos esclarecimentos para prestar sobre toda a matéria relacionada com o novo banco.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, a sugestão da Sra. Deputada Cecília Meirelles também vem em conta aquilo que é a nossa expectativa para a audição, uma audição em banda larga sobre o processo do novo banco, desde a resolução do BES até à gestão atual.
Muito bem. A banda larga é importante até para reavivar a memória, pelo menos sobre os factos mais próximos. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, não? Muito bem. Também com muito entusiasmo. Vamos passar então à votação. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, também está a antecipar a votação? Ou...
Não, Sra. Presidente, é só para sublinhar, portanto, o alargamento da banda do Partido Socialista, portanto, e que nós concordamos, efetivamente.
Muito bem. Vamos então votar o requerimento. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. O Sr. Governador será então notificado para estar presente nesta comissão e com a grelha que foi aplicada nas estantes audições sobre o novo banco. Muito obrigada. Outros assuntos, não existe nenhum pedido, nenhum pedido de intervenção. Estão assim encerrados os trabalhos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Amanhã, às 13h30, há a audição dos indigitados. Já seguiu a ordem de trabalho, quero apenas relembrar. Um dos quais, o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral. 30 à primeira, 14h15 à segunda. A comissão de inquérito tem apanhado todo o tempo, tem sido difícil marcar.